Mensagem inspirada pelo Espírito Santo, na voz do pastor Cláudio Gonçalves.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Estamos aí há poucos minutos, aproveitando os últimos minutos do ano de 2013, amém? Amém, irmãos? Aleluia. Domingo nós ministramos a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, a ênfase profética para o ano de 2014. 2014 será o ano da manifestação. Amém? Quantos estão preparados para a manifestação do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. De domingo para cá, tem sido um rebuliço santo, amém? Muitos irmãos têm me ligado, mandado e-mails, testemunhando o que Deus desencadeou domingo aqui nesse lugar. Muitos irmãos já entraram debaixo de uma nova unção, de um novo tempo, e de domingo para cá eles têm recebido grandes milagres do Senhor nas suas vidas, amém? E eu entendo que Deus está estabelecendo um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Devido ao nosso horário, eu vou ser bem sucinto em algo que eu quero repartir com você. Nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos entrar nos primeiros minutos do ano de 2014. Nós vamos entrar com as nossas mãos erguidas, profetizando, abençoando este ano em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que se as primícias da massa forem santas, toda massa será santa. Depende da maneira que nós começamos. Se nós começarmos com o coração certo, na posição certa, se nós começarmos com o espírito certo, meu irmão, este ano será um ano de grandes milagres na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Amém? Por isso eu não tenho dúvida que nessa noite você está no melhor lugar. E quando eu digo melhor lugar, não é a comunidade evangélica viva, não é esse prédio. O melhor lugar é na presença do Senhor, amém? Na congregação dos santos, dos justos, podendo se levantar não sozinho, não com sua família somente, mas nós nos levantando como igreja do Senhor, amém? Quando nós nos levantamos como igreja do Senhor, as chaves de Davi são colocadas nas nossas mãos. A palavra de Deus diz que Deus entregou nas mãos da igreja as chaves de Davi. E as chaves de Davi, ela tem uma autorização da parte de Deus. Que as portas que ela abre, ninguém fecha. E as portas que ela fecha, ninguém pode abrir. Amém? E nós estamos aqui com as chaves de Davi nas mãos, para nós abrirmos as portas para o ano de 2014, declarando que a manifestação do Senhor estará sobre nós em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Tomam posse disso na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos aqui do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós temos o primeiro livro, Gênesis, no hebraico, Bereshit, que significa as origens, os princípios. Aleluia. E depois vem o livro de Êxodo. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Aqui é um momento em que Deus chega para Moisés e começa a dizer para ele algumas orientações. Deus começa a partilhar alguns projetos, alguns planos. Deus começa a dar algumas orientações. E o capítulo 27 é o momento em que Deus fala sobre o altar do holocausto. Diga, o altar do holocausto. É isso. Capítulo 27, versículo 1, diz assim: farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a sua altura. Versículo 2: dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres. Diga assim comigo: farás levantar-se 4 chifres. 4 chifres. Fala pro seu irmão: é 4 chifres, irmão. Isso é didática, porque eu vou falar sobre isso. Tá bom? Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Amém? Só esses 12 versículos aí, para que a gente possa ser rápido no que queremos compartilhar. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, era a sombra de todas as coisas que nós haveríamos de viver e experimentar da parte de Deus. Eles são chamadas os tipos, as figuras, as simbologias. E como nós ministramos um domingo, aqueles que aqui estiveram lembram, ou você que leu a palavra lá no site, ou você ouviu a palavra, Deus nos deu a palavra que o ano de 2014 será o ano da manifestação. E nós compartilhamos que a palavra de Deus diz que após a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos. Após ele ressuscitar, ele ainda ficou por 40 dias sobre a terra. Eu até comentei, Jesus havia se despido da sua glória, se ausentado de toda a sua majestade que ele tinha junto do Pai. E ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória, da sua realeza. E por 33 anos Jesus ficou aqui na terra. 33 anos sem gozar daquela realeza, daquela majestade. E agora Jesus ressurreto dentre os mortos, talvez o maior desejo dele era voltar rapidamente para o coração do Pai. Era voltar rapidamente para desfrutar de tudo aquilo que ele já havia desfrutado anteriormente junto do Pai. Mas ainda se fez necessário que Jesus ficasse 40 dias na terra. E eu digo que esses são os 40 dias mais importantes para mim e para você. Porque as últimas palavras são as mais importantes. E Jesus não foi assunto ao céu sem antes compartilhar aquilo que ele achava que era de extrema importância. E por isso ele ficou 40 dias, que são chamados os 40 dias das aparições, das manifestações. E Deus nos deu uma palavra que este ano de 2014 será o ano da manifestação do Senhor em nome de Jesus. Amém? Assim como Jesus apareceu em diversos lugares, para diversas pessoas, da mesma forma, será um ano de manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. E é interessante que o numeral 40 é um número profético. O numeral 40, quando aparece na palavra de Deus, quando você estuda a tipologia, quando você estuda as figuras e os símbolos, você entende que quando o número 40 aparece, é porque vai haver uma transformação, uma mudança. Vai ser uma nova dispensação. A palavra de Deus nos diz que por mais de 430 anos, o povo ficou cativo no Egito. E depois de 430 anos de escravidão, Deus com mão forte tira este povo da escravidão, tira este povo do meio do Egito. E Deus leva este povo debaixo de uma promessa para uma terra que ele ainda deveria de mostrar. E a palavra de Deus nos diz, novamente, este mover, esta unção profética, porque por 40 anos o povo peregrinou pelo deserto. Esses 40 anos significavam um novo tempo, uma nova dispensação. Uma nova medida, uma nova experiência que o povo ia ter. O numeral 40 estava entre o tempo de escravidão e o tempo de liberdade. O numeral 40 estava em servir a Faraó no Egito debaixo de cargas pesadas
e entre a terra da promessa que mana leite e mel.
Consegue ver a diferença? O numeral 40 traz um tempo de transbordamento, de abundância, de plenitude da parte de Deus sobre nós.
E na hora que Deus começa a fazer essa transição, Deus chama Moisés e Deus fala a respeito do tabernáculo. Porque o tabernáculo, meu irmão, era o lugar de
manifestação. Diga, o tabernáculo é lugar de manifestação.
O tabernáculo estava aqui na terra para ser um lugar que lembrasse os céus. O tabernáculo estava aqui na terra para que fosse um lugar que atraísse os olhos de Deus e nesse lugar Deus pudesse se manifestar. E quando você entra no tabernáculo, o primeiro lugar que você encontra é justamente esse altar que nós acabamos de ler. Por isso Deus falou, tu farás este altar, o altar do holocausto.
Alguém arrisca falar para mim o que é o altar do holocausto? Enquanto eu moio o bico aqui, o que é o altar do holocausto? Um de cada vez. Se não, dá confusão.
O próprio nome já diz, o altar do holocausto é um local de sacrifício. O holocausto é um sacrifício que é acompanhado de morte e queima.
Não é só a morte, não é só o sacrifício e a morte, mas precisa ser queimado.
E a primeira coisa que encontra, na hora que entra no tabernáculo, passa pela primeira porta. Qual que é um versículo muito conhecido que nós sempre dizemos de cor? Tenho certeza que você sabe de cor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de
mim. Jesus está dizendo, diga, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. E altar é lugar de manifestação. E aqui a palavra de Deus diz que quando passava pela porta, a porta chamada o caminho é o holocausto, o caminho é o sacrifício, o caminho é a morte. Estamos falando de um lugar de morte, estamos falando de um lugar de sacrifício. E aqui Deus começa a falar para Moisés como deveria ser construído esse altar. Primeiro detalhe desse altar, deveria ser feito uma madeira, mas não era qualquer madeira. Uma madeira chamada madeira de acácia. Diga, madeira de acácia.
Essa é uma madeira muito rara, principalmente nos nossos dias de hoje.
É uma madeira que era comumente encontrada naquela região. E ela é considerada uma madeira incorruptível, porque ela não apodrece. Fungos não conseguem proliferar e penetrar esse tipo de madeira. É uma madeira que nenhum bicho consegue comer e penetrar o cerne dela. E aqui Deus falou que deveria ser de acácia, porque Deus está falando de uma dimensão de pureza, uma dimensão de eternidade, uma dimensão de impenetrabilidade.
Deus está dizendo que aquele altar, embora seja um altar de morte, de sacrifício, de holocausto,
mas é um altar que tem ligação com aquilo que é eterno, incorruptível, indestrutível.
Deus queria remeter que, embora não fosse muito bonito aparentemente aquele altar, porque ele era coberto de bronze, mas no cerne dele tinha algo que é eterno. Meu irmão, no altar da manifestação existe uma ligação com o eterno. Amém?
E a palavra de Deus diz que nos quatro cantos ele deveria ser quadrado. As medidas são dadas de 5 côvados, no comprimento, na largura, na altura, 3. E que nos cantos, nos quatro cantos, deveria ser colocado no formato de chifre.
Isso daqui é chifre de carneiro. É um chofar e é um chifre de carneiro.
E em cada ponta do altar deveria ser feito no formato de chifre. Porque chifre na palavra de Deus significa poder. Chifre significa autoridade, autorização. Chifre significa autoridade profética. Chifre significa voz de Deus na palavra.
Aquele altar estava com chifre nos quatro cantos para dizer que ali havia uma voz profética da parte de Deus. Para dizer que naquele altar tinha poder que vinha do eterno, da presença de Deus. Nos quatro cantos do altar, ali estava o chifre.
Porque aonde existe manifestação, existe autoridade. Aonde existe manifestação, existe poder. Aonde existe manifestação, existe voz de Deus.
Consegue entender o que nós vamos viver esse ano de 2014? Será o ano da manifestação, em que haverá poder de Deus, voz de Deus, unção profética da parte de Deus,
em que haverá uma ligação do eterno na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus.
E aquele altar deveria ser coberto de bronze. Alguém tem alguma coisa de bronze na sua casa? Alguém tem alguma coisa de bronze? Talvez um objeto, um souvenir ali em cima da mesinha. As irmãs que gostam, né? De pôr em algum lugar. Alguém tem alguma coisa de bronze na sua casa? Sim? Sim, tem lá, Elaine? O que acontece com o bronze lá na sua casa? O bronze é muito lindo, né? A gente limpa ele e ele fica brilhando. E o que que acontece? Vai passando... Ele vai escurecendo, vai ofuscando e vai perdendo o seu brilho.
Aparentemente o bronze perde o seu brilho. Ei, aparentemente o bronze perde o seu brilho. Parece que ficou ofuscado o brilho daquele bronze.
Mas se você gerar um atrito, se você limpar, o brilho retorna. Porque o brilho nunca se ausentou, ele sempre ali esteve.
E por isso o bronze, ele fala figuradamente a respeito da obra de sofrimento de Cristo Jesus. O sofrimento vicário de Cristo Jesus é profetizado através do bronze. Porque quando nós olhamos para suas chagas, para suas dores, para sua morte, parece que o brilho de Jesus foi ofuscado. Parece que não há glória na morte. Parece que não há glória na dor, na luta, na prova, na humilhação, na vergonha. Parece que não há glória na enfermidade, na perda, na derrota, na traição, no abandono.
O que Jesus passou, parece que não havia glória.
Mas ao descer daquele madeiro e ser sepultado ali naquele lugar, o poder da ressurreição entrou naquela gruta, meu irmão. E aquilo que estava aparentemente ofuscado voltou a brilhar.
Porque ele não perdeu a sua essência. E quando você vai lá para Apocalipse, você vê a palavra de Deus falando para nós de um Cristo glorificado. Que os seus olhos são como chamas de fogo, a sua língua como espada de dois gumes, os seus cabelos como cachos de palmeiras, os seus pés como latões reluzentes e a sua voz como som das muitas águas. Um Cristo resplandecente.
Esse ano, meu irmão, talvez aquilo que ofuscou algumas coisas na tua vida, talvez perderam o brilho. Eu quero profetizar que neste ano da manifestação voltará a essência, será restaurado o brilho da glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Porque a sua verdadeira essência é essa: você é filho do Deus vivo.
Talvez por algum momento podemos ficar ofuscados, aparentemente perder o brilho. Mas esse ano de 2014, você vai voltar a brilhar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, se prepara. Porque você vai voltar a resplandecer na presença do Senhor. A palavra fala que quando Moisés subiu o monte, ali ele falava com Deus... Tinha até um cântico que cantava isso, né? Acho que é do tempo do Danielzão, né, Danielzão? Como é que era mesmo? Moisés? Como é que era? Minha esposa sabe, ensinava as crianças. É, subiu o monte, o seu rosto brilhava. Vamos lá, Kátia. lá no Monte Sinai. Yavá brilhava. No cume do Monte Sinai. Olha que belezinha. Vamos de novo? Vamos de novo. Vai. É bonitinho isso aí. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá. Ajuda o microfone. Com Moisés falava. E quando o monte sabia que o seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Oh, glória a Deus, hein? Que bênção! É. Eu lembro, eu lá no Cordeirinho de Cristo, aprendendo esse cântico aí. Esse cântico que acabamos de louvar ao Senhor, ele está na palavra de Deus. Que narra que quando Moisés subia lá no cume do Monte Sinai, falando com Deus, e quando ele descia, o seu rosto estava resplandecendo. Porque Deus havia se manifestado a ele. E quando a multidão olhava para Moisés, o que que eles entendiam? Hã? Alô? Se Moisés subiu um monte, agora Moisés desce com o rosto brilhando, o povo sabia que Moisés havia descido com a glória de Deus resplandecendo no seu rosto. Amém? 2014, o ano da manifestação. Nos lugares por onde você passar, as pessoas vão olhar para o teu rosto. E eles vão ver o brilho da glória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso na tua vida? E aqui a palavra de Deus nos diz que ali neste altar, embora fosse um altar de morte, de ofuscamento, mas era um lugar que estava acontecendo algo eterno, algo glorioso, algo resplandecente. Por isso eu quero profetizar na tua vida, que neste ano pelo qual nós vamos estar adentrando daqui a pouco, ainda que algumas coisas estejam ofuscadas na tua vida, ainda que sejam alguns momentos talvez de aparente perda, de dor, de sofrimento, meu irmão, você vai se lembrar desta palavra nessa noite, e você vai saber que é por pouco tempo, porque logo, logo, o brilho da glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quantos querem viver isso na tua vida, em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Dos quatro, os quais formando uma só peça, com o alce, em nome de Jesus. Eu quero já aproveitar, pastor Ernesto, eu vou precisar da sua ajuda. Nós vamos... Traga esse óleo aí, essa a garrafa, isso. Nós vamos orar consagrando este óleo da unção. A própria palavra de Deus diz a respeito do óleo da unção e a importância dele, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Inclusive no Novo Testamento fala que se houver algum enfermo entre vós, ungi com óleo, caso haja pecado, ser-lhe-ão perdoados os pecados, e com a oração da fé, o enfermo ficará curado. Amém? E nós como igreja evangélica, nós temos o costume de usar o óleo da unção. E nessa noite, daqui a pouco, na hora que nós virarmos os primeiros minutos do ano de 2014... Nós queremos ungir a tua vida para que você seja consagrado e seja liberado sobre a tua vida uma nova unção. Porque até agora a unção que está sobre nós... Opa, já tiraram. É a unção 2013, o ano da ressurreição. A palavra que Deus nos deu. Até agora estamos debaixo da unção da ressurreição. Mas daqui a alguns minutos vai ser liberado sobre a sua vida a unção da manifestação em nome de Jesus. Amém? E nós vamos orar, estenda suas mãos. Aleluias. Senhor meu Deus, como igreja nós queremos impor as mãos sobre este óleo da unção. A tua palavra diz, ó Deus, que a tua igreja o Senhor deu as chaves de Davi, que as portas que ela abre ninguém fecha, e as portas que ela fecha ninguém abrirá. E nós queremos declarar nesta hora que nós consagramos, ó Deus, e separamos este óleo como óleo santo da unção. Queremos designá-lo como aquele que vai carregar em si a unção da manifestação, Senhor meu Deus. Aonde este óleo for ministrado, a manifestação do Senhor virá, Senhor. Ainda que seja um altar de holocausto, de sacrifício, de morte, de bronze, Senhor. Ah, mas nele há quatro chifres, uma voz profética. Nele há um poder que fala da parte do Eterno e manifestará a glória do Senhor. Porque altar é lugar de manifestação. E eu quero declarar que onde houver enfermidade, a cura brotará. Onde houverem cadeias, a libertação se manifestará. Onde houverem os perdidos, serão salvos. E ainda que hajam mortos, eles ressuscitarão, como diz a tua palavra. E nós declaramos que 2014 será o ano da manifestação em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo. Na autoridade que o Senhor concedeu a nós, como ministros do Senhor, nós queremos apresentar este azeite diante dos céus e diante do inferno, diante da igreja do Senhor, e queremos habilitá-lo como o óleo santo da unção, liberado como o óleo da manifestação. Estenda suas mãos, no altar havia o chifre, e o chifre simboliza a voz profética, a voz do Eterno sendo bradada. Por isso esse azeite que foi consagrado, não por mãos humanas, mas pelo Deus Todo-Poderoso, nós profeticamente vamos usar esse chofar e vamos habilitar esta unção, a unção da manifestação. Continua com as tuas mãos.